Jornal Câmara dos Deputados.
PEC aumenta direitos trabalhistas dos empregados domésticos.
Projeto concede prioridade especial para idosos com mais de 80 anos.
Câmara realiza audiência pública para discutir navegação marítima.
Deputados cobram iniciativas para melhorar o setor de transportes.
A Câmara realizou audiência pública para tratar dos problemas relacionados ao transporte coletivo brasileiro. Na avaliação de José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, o governo federal deve priorizar o segmento para evitar o caos no trânsito das grandes, médias e pequenas cidades do país.
Preocupado com o monopólio das companhias de transporte coletivo do estado do Rio de Janeiro, Glauber Braga, do PSB, informou que vai apresentar a proposta para que as empresas não possam oferecer dois tipos de transportes, como, por exemplo, barcas e ônibus.
Glauber Braga afirmou ainda que é preciso fiscalizar o aumento das tarifas registrado no Rio de Janeiro, que, segundo ele, é o maior do país, com mais de 4%, enquanto a média nacional foi de 0,48%.
O governo de São Paulo anunciou que ainda este ano serão iniciadas as obras de melhorias na rodovia Feliciano Salles da Cunha, que liga Mirassol à Ilha Solteira. Segundo Edinho Araújo, do PMDB, um trecho de aproximadamente 210 quilômetros será recuperado.
Edinho Araújo explicou que a rodovia faz importante ligação entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com tráfego intenso, principalmente de veículos de cargas, com elevado índice de acidente e com uma série de trevos perigosos.
Na próxima semana, a Câmara vai realizar audiência pública para discutir os principais gargalos da navegação marítima no Brasil.
O repórter da Rádio Câmara, Luiz Cláudio Canuto, tem mais informações sobre o debate.
O risco de um apagão na navegação marítima brasileira será discutido no dia 2 de agosto por duas comissões da Câmara, a de Aviação e Transportes e a de Trabalho. A ameaça vem da falta de mão de obra para operar navios, segundo o deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, que pediu a realização do debate. Ele é integrante da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Infraestrutura Nacional, grupo que já diagnosticou que a Marinha Mercante, em breve, sofrerá com a falta de pessoal qualificado.
Nós vamos levantar esses questionamentos todos e saber por quê, né, que as pessoas não querem mais trabalhar nessa área, por que as pessoas estão fugindo de um assunto tão importante. E se nós não investirmos na área da infraestrutura, nós vamos estar proibidos de crescer aí na frente. Então nós estamos antecipando antes que o mal aconteça.
Na justificativa para a realização da audiência pública, Edinho Bez destaca um estudo feito a pedido da Transpetro, a Petrobras Transportes, divulgado no final do ano passado. A pesquisa confirma o risco de paralisações futuras na navegação marítima brasileira por falta de tripulação. De acordo com o ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, o transporte aquaviário representa 3% do total do transporte de cargas no país. Segundo ele, a meta do governo para os próximos 10 anos é dobrar a quantidade de produtos administrados em portos brasileiros, chegando a 1,7 bilhão de toneladas. Além do ministro da Secretaria de Portos, foram convidados para a audiência pública do dia 2 de agosto o ministro do Trabalho, Brizola Neto, e representantes da Transpetro, da Área de Portos e Costas da Marinha, da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e do Sindicato do Setor. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
A Câmara aprovou medida provisória que altera as regras da caderneta de poupança. Zoinho, do PR Fluminense, entende que os trabalhadores serão prejudicados porque eles vão receber apenas metade do rendimento anual da poupança nos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para as aposentadorias.
Proposta apresentada por Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, estabelece que os projetos referentes à construção de prédios públicos devem adotar padrão racional, estritamente vinculado à funcionalidade, com acabamentos duráveis e austeros, sendo proibida a inclusão de elementos arquitetônicos supérfluos.
Júlio Campos argumenta que, enquanto o governo alega que não há dinheiro para a saúde e para a segurança, verdadeiros palácios são construídos em Brasília para abrigar órgãos públicos.
Previdência.
A Câmara analisa a proposta de emenda constitucional que trata dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos.
Saiba mais informações sobre a tramitação do texto na reportagem de Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara.
A proposta que aumenta os direitos trabalhistas dos empregados domésticos está pronta para ser votada na comissão especial que analisa o tema. A relatora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, não quis simplesmente excluir da Constituição o parágrafo que diferenciava a categoria dos demais trabalhadores, garantindo aos domésticos apenas 9 dos 33 direitos trabalhistas. Em vez disso, preferiu acrescentar outros 16 direitos para a categoria, entre eles FGTS, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, jornada de 40 horas semanais, hora extra, salário família e igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo e avulso. Benedita da Silva agiu assim por temor de que, ao excluir o parágrafo, acabasse por retirar as conquistas já asseguradas.
Nós ouvimos aproximadamente umas 20 pessoas com expertise e ouvimos sindicatos das trabalhadoras domésticas, nós ouvimos governo, ouvimos da sociedade civil e ouvimos também juízes para que nós pudéssemos, então, chegar a essa conclusão que seria um prejuízo tirarmos o parágrafo único. Nós deveríamos, então, ampliar esses direitos. Direitos esses que são, uns são autoaplicáveis, quer dizer, de imediato se aplica na medida em que for aprovado, e outros o próprio governo vai estar regulamentando, principalmente a parte que lhe diz respeito.
Alguns direitos trabalhistas garantidos pela Constituição não são aplicáveis aos trabalhadores domésticos. Os que foram acrescentados pela relatora passaram por negociações com a categoria e com o governo, principalmente em função do impacto na Previdência Social. Para os que temem um aumento da informalidade ou do desemprego para os domésticos, a relatora Benedita da Silva tranquiliza.
As obrigações, na verdade, elas vão se dividir, e não é só do empregador, é também do empregado, no caso, e até de governo, porque o que o governo vai estar apresentando é uma regulamentação em cima dessas conquistas, dessa ampliação.
Mas para que os cerca de 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos no Brasil tenham os mesmos direitos trabalhistas dos demais trabalhadores, há um longo caminho a percorrer. A proposta de emenda à Constituição precisa, primeiramente, ser aprovada na comissão especial, depois passar pela aprovação duas vezes no plenário da Câmara, para o que é necessário obter no mínimo 308 votos favoráveis em cada uma delas. Aí então segue para o Senado. De Brasília, Marise Lugulo.
Agricultura.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, destacou a sanção da lei que obriga as empresas de laticínios a informarem ao produtor de leite o preço pago pelo litro do produto até o dia 25 do mês anterior à entrega.
De acordo com Reginaldo Lopes, os agricultores só ficavam sabendo o valor 45 dias depois da venda, prejudicando a atividade que, segundo ele, é a base da agricultura familiar.
Produtores de carne suína reivindicaram junto ao Ministério da Agricultura soluções para a crise que atinge o setor. Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, espera que o governo federal dê atenção especial aos suinocultores, que enfrentam dificuldades por causa do aumento do custo da matéria-prima e da perda do mercado externo.
O governo federal anunciou crédito de 18 bilhões de reais para estimular a agricultura familiar. Ao comemorar a notícia, Mauri Teixeira, do PT da Bahia, afirmou que os recursos vão fortalecer o setor, viabilizando juros mais baixos para investimentos em custeio e aquisição de máquinas e equipamentos.
Desenvolvimento Regional.
Heleno Silva, do PRB, reclamou da demora do Ministério da Integração Nacional em liberar a verba para socorrer os municípios atingidos pela seca na região Nordeste. Em Sergipe, o deputado afirmou que a perspectiva de produção é quase zero e, ainda assim, os recursos não chegam para diminuir o sofrimento da população.
O programa Minha Casa Minha Vida entregou 120 unidades habitacionais no município de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. Segundo Miriquinho Batista, do PT, as famílias foram beneficiadas com a doação dos imóveis numa área que registra um dos mais baixos índices de desenvolvimento do Pará.
Francisco Floriano, do PR, parabenizou a Prefeitura do Rio de Janeiro por ganhar um prêmio internacional que destaca soluções para conflitos e desafios urbanos em todo o mundo.
Para Francisco Floriano, o prêmio é um reconhecimento dos programas desenvolvidos pela administração municipal, num esforço de levar cidadania aos moradores das favelas cariocas.
A cidade de Sousa, na Paraíba, completou 158 anos de fundação. Leonardo Gadelha, do PSC, ressaltou que, apesar das dificuldades, a população se reinventa para manter o município no caminho do crescimento.
Prioridade especial para o atendimento de idosos com mais de 80 anos em hospitais e na Justiça recebeu parecer favorável na Comissão de Seguridade Social.
Saiba mais sobre o projeto de lei na matéria de José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara.
O texto altera o Estatuto do Idoso, que já prevê várias vantagens para as pessoas com mais de 60 anos de idade. A intenção é garantir prioridade especial aos maiores de 80 anos na tramitação de processos judiciais e principalmente no atendimento de saúde, exceto nos casos de emergência. O relator da proposta, deputado José Linhares, do PP Cearense, já recomendou a aprovação da matéria sem alteração. O projeto foi elaborado pelo deputado Simão Cecim, do PP Fluminense, para compatibilizar a realidade do país com o crescimento da expectativa de vida.
Se a expectativa média de vida dos brasileiros subiu de 72 anos para 75, a tendência é que aumente exponencialmente esse número de pessoas que passa dos 80 anos. Isso é a intenção de dar a prioridade no atendimento a eles, que é extremamente justo que a lei venha conhecer a necessidade de ampará-los com maior cuidado dentro do grupo dos idosos. Esse tratamento diferenciado vai respeitar a fragilidade que é inerente ao tempo de vida, no caso da saúde principalmente.
Segundo Cecim, o número de brasileiros com mais de 80 anos de idade está perto de 3 milhões. As melhores condições gerais de vida têm favorecido um volume cada vez mais crescente dessa população no mundo inteiro, a ponto de ela receber a classificação especial de quarta idade. A coordenadora da Frente Parlamentar de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, apoia a proposta de prioridade especial aos maiores de 80 anos.
Muitas pessoas chegando perto dos 90, 100 anos. A partir dos 60 anos, nós temos um número de idosos muito grande no país. E esse projeto já visualiza esse crescimento populacional que está previsto para os próximos anos e cria essa prioridade legítima e que dá condições de acesso àquelas pessoas que ainda estão ativas e que têm uma idade superior aos 60 anos, superior aos 80 anos.
Se for aprovado nas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça, esse projeto de lei poderá seguir diretamente para a análise do Senado, dispensando a votação do plenário da Câmara. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Com o objetivo de ajudar a prevenir e a combater a obesidade no Brasil, foi apresentada a proposta que obriga a divulgação das calorias contidas nos alimentos.
A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o projeto de lei em tramitação na Câmara.
Embalagens de alimentos com alto teor calórico deverão conter avisos sobre os riscos da obesidade. Proposta que determina a existência dessas mensagens vai ser analisada agora pelo plenário da Câmara. A proposta já foi aprovada em todas as comissões por onde tramitou. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dr. Grilo, do PSL de Minas Gerais, destacou que a campanha de conscientização é importante para o controle da obesidade, que vem aumentando no Brasil.
Com essas informações, principalmente nas embalagens dos produtos, a gente vai estar dando condição para o cidadão para ele saber o que é bom e o que é prejudicial à saúde.
O projeto estabelece que os fabricantes que não cumprirem a determinação de colocar nas embalagens dos alimentos calóricos o aviso de risco de obesidade cumprirão as penas previstas na Lei de Infrações Sanitárias. As punições incluem advertência, interdição, cancelamento de licença e multas, que podem variar de R$ 2.000 a R$ 1.500.000 reais. De Brasília, Carla Alessandra.
O Ministério da Saúde liberou 200 milhões de reais para o programa de reestruturação das Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o país. Ao comemorar a notícia, Antônio Brito, do PTB Baiano, destacou que a iniciativa vai ajudar as entidades que, segundo ele, são responsáveis por 45% de todas as internações do SUS.
Otoniel Lima, do PRB Paulista, elogiou o trabalho feito pela Santa Casa de Misericórdia de Limeira, que, de acordo com o parlamentar, tem prestado atendimento de qualidade à população do município.
Dados apresentados por Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, apontam que entre os anos de 2000 e 2010, a União diminuiu o financiamento da saúde de 44%. para 32%, prejudicando estados e municípios de todo o país.
Eduardo Azeredo acrescentou que a decisão do governo federal de zerar a alíquota da CIDE em alguns estados e municípios também compromete a arrecadação de recursos para o investimento em programas ambientais, infraestrutura de transportes e subsídios para a compra de combustíveis.
Ao voltar a defender a aprovação da proposta de redução da jornada de trabalho dos enfermeiros, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressaltou que a reivindicação da categoria é necessária para diminuir a ausência no trabalho provocada por doenças ocupacionais.
Segurança Pública.
Policiais rodoviários federais realizaram uma marcha em Brasília reivindicando a valorização da categoria. Valmir Assunção, do PT da Bahia, espera que o governo federal atenda ao pleito e crie mais postos da polícia rodoviária em todo o país.
Marina Santana, do PT, solicitou apoio do governo goiano para esclarecer o homicídio do cronista esportivo Valério Luiz de Oliveira, ocorrido no início do mês. A parlamentar cobrou ainda uma investigação rigorosa sobre o assassinato do advogado Davi Seba, de 38 anos, que morreu na porta de um supermercado em Goiás.
Os garis poderão ter a jornada de trabalho reduzida se projeto que tramita na Câmara for aprovado.
Confira mais detalhes da proposta na matéria de Delene Macedo, repórter da Rádio Câmara.
Garis poderão ter jornada de trabalho fixada em 6 horas diárias e 36 semanais. Atualmente, os profissionais devem cumprir jornada normal de, no máximo, 8 horas diárias. O horário especial, que também inclui os motoristas de veículos coletores de lixo, está previsto no projeto do deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, em análise na Câmara. De acordo com Roberto Santiago, as condições de trabalho justificam a jornada diferenciada.
Eles, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é um dos maiores centros do país, e em outras cidades, isso também não se dá de maneira diferente, correm atrás desses caminhões por volta de 25, 30, 35 quilômetros por dia. Isso está constatado, isso consta dos mapas das empresas que fazem a coleta de lixo na cidade de São Paulo. Esses trabalhadores têm distensão muscular, têm problemas seríssimos de saúde por conta dessa atividade, que é uma atividade penosa.
O projeto, que reduz de 8 para 6 horas diárias a jornada de trabalho dos coletores de lixo, já foi aprovado na Comissão de Trabalho e agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Idelene Macedo.
Relações Exteriores.
Em reunião com representantes do Ministério da Defesa, Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, afiançou a necessidade do governo federal discutir a retirada das forças militares do Brasil no Haiti.
Fernando Ferro lembrou a importância do papel brasileiro na estabilização política do país haitiano, mas para ele, a presença do Brasil não pode se transformar em permanência de ocupação.
Homenagem.
Sérgio Schweiter, do PSD, lamentou o falecimento de Dom Eugênio Salles, que, segundo o deputado, deixou um importante legado não só para o Rio de Janeiro, onde foi arcebispo por vários anos, mas para toda a humanidade. Ele também manifestou pesar pela morte do pastor Custódio Rangel.
Mírio Teixeira, do PDT, prestou homenagem à memória de Dom Eugênio Salles, lembrando que, com um jeito dócil e gentil de falar, ele conseguiu se aproximar das autoridades militares durante a ditadura para salvar vidas e libertar muitos presos que sequer foram registrados.
Doutora Luísa, do PV Fluminense, registrou a morte de Dom Eugênio Salles, considerado pelo parlamentar como uma das lideranças mais carismáticas da Igreja Católica por seu dinamismo e humildade. Ele lembrou que, no auge do regime militar, o cardeal deu abrigo e atenção aos perseguidos políticos, sobretudo às suas famílias.
Educação.
O Ministério da Educação anunciou avanços no processo em que a Universidade Federal de Blumenau passa a incorporar a Universidade Regional da cidade. Para Décio Lima, do PT catarinense, a iniciativa vai trazer desenvolvimento para toda a região do Vale do Itajaí.
Cultura.
Tramita na Câmara projeto que visa melhorar a gestão e a operação dos museus públicos.
A repórter da Rádio Câmara, Georgia Moraes, traz mais informações sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que amplia as parcerias que poderão ser utilizadas pelos museus. O texto altera o Estatuto de Museus e autoriza essas entidades a estabelecer contratos, convênios, termos de parceria ou instrumentos semelhantes. Relator do projeto na Comissão de Educação da Câmara, o deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, defende uma melhor gestão para que os museus se tornem mais atrativos para os cidadãos.
Se segundo dados do Ministério da Cultura, 97% dos brasileiros nunca foi a um museu. E isso é lamentável, entendeu? Os nossos museus, eles não guardam um conjunto de coisas velhas, de quinquilharia, não. Eles guardam uma memória fundamental para a identidade, para o sentimento de pertencimento, para o reconhecimento de si. Então, os museus têm que se abrir para a população e se a gente possibilitar isso por meio de uma ampliação das formas de gestão, melhor para todo mundo.
O projeto já foi aprovado nas comissões de Educação e de Trabalho. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pode seguir para análise do Senado sem passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Georgia Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.
Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.